O que você precisa saber sobre os bastidores da política. Coluna do Estadão. Com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Mariana Halbert.
Hoje com Alberto Bombig por aqui. Tudo bem, Bombig? Bom dia.
Tudo bem, bom dia.
Bom, hoje a coluna do Estadão traz esse destaque aqui de tucanos atentos à abstenção na pandemia, né? As circunstâncias atípicas dessas eleições em tempos de pandemia levaram as campanhas a produzirem cálculos complexos sobre o impacto da abstenção e dos votos nulos e brancos no resultado final. Nós ontem entrevistamos por aqui o prefeito, candidato à reeleição, Bruno Covas, do PSDB, e o questionamos sobre esse temor, né? Já que ele vai melhor nas camadas da população um pouco mais velhas, né? Especialmente a partir de 50 anos, que podem pensar duas vezes antes de sair de casa nesse segundo turno, pensando nessa crescente segunda onda que aparece por aqui. Vamos ouvir um trechinho da entrevista.
A população é soberana. E domingo ela vai decidir quem vai governar a cidade para os próximos 4 anos. Quem entra numa eleição tem que estar preparado para qualquer resultado. Eu acredito na soberania popular e o povo vai decidir o que vai acontecer. Eu não tenho nenhum temor em enfrentar o julgamento popular. O tribunal se preparou para isso, ouviu especialistas, fez uma eleição que não há nenhum caso de qualquer problema de aumento de contaminação por conta das eleições municipais. Então, não há, eu não estou pedindo para as pessoas irem para uma festa. As pessoas têm que votar no domingo.
Bom, está no cálculo também, é possível fazer uma interpretação, por exemplo, de que essa tranquilidade com que tem adotado, né, o prefeito nas entrevistas, dizendo que ainda é preciso esperar mais números, mais dados para falar sobre uma segunda onda e possível, por exemplo, endurecimento das questões, está tudo ligado à eleição, Bombig?
Olha, em primeiro lugar, parabenizar você e o Heissen, né, e toda a equipe por essas entrevistas, primeiro e de segundo turno, foram todas muito boas, todas, como a gente gosta de dizer, deram lead, né, que é bem bacana. A questão do ontem, eu vi uma frase do Tucano que é sensacional, assim, né? Reservadamente ali, falando: a gente passou o ano inteiro dizendo para as pessoas idosas: fiquem em casa, fiquem em casa. E agora temos que dizer: sai de casa, vai votar. Então você vê que não é uma situação fácil, não. De fato, a prefeitura da capital é do PSDB. Eu reputo a atuação do Bruno Covas como uma atuação muito responsável, ao menos durante a pandemia, né? Pode gostar, até achar que teve esse melhor aqui e ali, mas ele foi responsável no enfrentamento da doença, por exemplo, em oposição completamente oposta à do presidente Bolsonaro. E a sinalização era essa: olha, temos que ter cuidado, não vamos sair. Agora nós temos um aumento, né, um recrudescimento da doença de novo no país todo, um pouco em São Paulo. Infelizmente caiu no final de semana da eleição. Eu não acho que seja tão simples quanto o prefeito quer fazer crer, que é simplesmente sair, tem segurança, vai lá e vota. Acho que tem um contingente ali de eleitores que vai analisar. Agora, eu acho pouco provável, ainda que a campanha acha, os tucanos, a própria campanha do Boulos, acha que se for uma diferença muito apertada, qualquer voto pode fazer diferença, e por isso sim essa preocupação com a abstenção, principalmente entre os mais idosos, como você destacou. Agora, tem uma questão que essa reta final, né, é uma campanha que ficou um pouco em segundo plano ao longo dos meses aí, porque o noticiário nacional foi muito intenso em todos os sentidos, mas eles entendem que, nas duas campanhas, que essa reta final está mobilizando o eleitor. Está mobilizando o eleitor. Seja o eleitor mais jovem, ele que está com bolo, o eleitor mais ideológico, esquerda, mas também eles entendem que pode haver um movimento de uma parte do eleitorado que não queira o Boulos, que acha que o Boulos ainda é o Boulos radical e tudo mais, e aí isso motive o eleitor a ir votar no domingo. Então, no fundo, ali no âmago deles, eles acham que essa abstenção pode baixar e não fará diferença, mas há sim um grau de preocupação. Porque, como você observou, Carol, a gente não está no momento, no melhor momento da pandemia até aqui. Ela vinha estabilizada e agora ela dá uns sinais de que está subindo, né? O que acaba sendo até uma ironia, né? De alguma forma, a gente adiou as eleições, né? Elas não foram realizadas na data que estava prevista, que era no início de outubro, Mas mesmo assim não deu. Chegou no segundo turno, a gente vai ter que enfrentar assim, esse desafio de sair de casa para votar com um certo risco. Essa coisa de que, ah, não, está super tranquilo, não acho que é assim. Acho que é seguro, acho que é muito mais seguro, por exemplo, que é um bar. Muito mais seguro do que talvez em um shopping. Mas há sim um risco que não pode ser desprezado.
É, certamente. Bom, tem a eleição em São Paulo que é importantíssima, mas vamos olhar também para Recife, para o Rio. No Rio está com cara de Brasil e Alemanha, e no Recife seria uma decisão indo para os pênaltis?
Perfeito. Sem VAR, né? Nos dois casos, porque... Não, o VAR é o Barroso, né? Quem está aqui opera o VAR esse final de semana é o Barroso. Espero que dessa vez a coisa não aconteça, que nem aconteceu domingo, hein? Pelo amor, 3 horas de atraso não dá. Domingo, no primeiro turno. Olha, o Rio de Janeiro parece pouco definido. Aliás, outra coisa, nós conversando também com o pessoal da campanha do PSDB, imaginavam que São Paulo pudesse ter repetido o Rio de Janeiro, que a vantagem do Bruno 8 pontos no Datafolha de ontem, né, pudesse ser um pouco mais folgado, não foi, o Boulos surpreendeu. E aí há um descontentamento entre alguns tucanos, por exemplo, que acham que a campanha do Covas pegou leve demais com o Boulos, foi fair play demais, e por isso essa diferença não tão grande como eles imaginavam. Mas o fato é que aqui eu acho que o cenário de São Paulo é mais parecido com o do Recife do que do Rio de Janeiro. E no Recife, uma disputa sensacional, que tem ingredientes de novelão mexicano, né? Porque são primos, né? Tem melhores parentescos disputando. A campanha foi extremamente acirrada. A Marília vinha apresentando uma performance mais convincente do que a do João Campos. Ela demonstrava mais segurança, né? Mais cheia de certezas, ali eu falar das coisas. Foi para cima dele, ele deu uma titubeada. Chegou a passar segundo os marqueteiros que eu ouvi ali, uma impressão de um pouco de maturidade, né? Porque ambos são jovens, mas ela parecia um pouco mais arrojada, vamos dizer assim. Só que da semana passada para cá, surgiram aí algumas denúncias de rachadinha no gabinete dela. O João Campos reforçou, despertou, conseguiu, foi hábil em despertar um certo antipetismo que ainda há em parte da população, e o troço apertou. No Ibope, o Estadão publicou, ele está um pouquinho à frente. No Datafolha, ela está um pouquinho à frente. Essa eleição... Tudo bem, teremos mais pesquisas daqui até domingo, mas é uma eleição muito difícil de fazer previsões e que ganha importância demais para esses dois partidos, né? Porque uma vitória do PT no Recife dá um alento eleitoral para o partido do ex-presidente Lula, sem dúvida nenhuma, e o PSB tem no Recife o seu QG político, né, de muito tempo, né? Aliás, assim, um pouco dessa dificuldade que o PSB está tendo é fadiga de material. Governa o Estado, governa a Prefeitura, é uma posição muito importante para o PSB no cenário nacional. É uma eleição que ela é dramática não apenas para os dois envolvidos, para todas as questões que nós falamos, mas também para os dois partidos. E aí, nesse sentido, só fazendo adendo aqui, voltando rapidinho para São Paulo, muito importante para o PSDB também a eleição na capital de São Paulo, hein? O PSDB tem um desempenho bom em número de prefeituras, mas não são prefeituras muito grandes. Dos 15 maiores colégios eleitorais do Brasil, a grande aposta do PSDB é São Paulo. Se o PSDB não ganhar São Paulo, o partido sairá menor do que entrou nessa campanha e sairá menor, no meu ponto de vista, politicamente, do que o DEM, seu histórico aliado, né, que durante anos foi em auxiliar do PSDB. O DEM já conquistou Salvador, Curitiba, Florianópolis e, como observou o Heisen, muito próximos de conquistar o Rio de Janeiro. Se o PSDB não ganha São Paulo, o DEM sai com uma força, eu acho, eleitoralmente municipal mais forte do que a do próprio PSDB, numa inversão histórica, que eu acho que nunca aconteceu.
É isso. E se isso acontecer, né, se essa vitória do PSDB se consolidar aqui em São Paulo, a gente volta a conversar na sexta-feira sobre 2022, né? Que
é
aí
verdade.
Acende bastante a discussão. Bom, Miguel, vamos falar um pouquinho também sobre o presidente Bolsonaro, né? Ainda nesse contexto pandemia. Ontem ele disse que não há vídeo ou áudio em que ele tenha chamado de gripezinha Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Ele deu essa declaração durante aquela transmissão ao vivo nas redes sociais, estava acompanhado do ministro da Educação e do secretário de alfabetização do Ministério da Educação.
Falei lá atrás, no meu caso, né? Pelo meu passado de atleta, eu não generalizei. Se pegasse o Covid, não sentiria quase nada. É o que eu falei. Então, o pessoal da mídia, a grande mídia, falando que eu chamei de gripezinha a questão do Covid. Não existe um vídeo ou um áudio meu falando dessa forma. E eu falei pelo meu estado atlético, minha vida pregressa, tá? Que eu sempre cuidei do meu corpo, sempre gostei de praticar esporte.
Aí o Nelson Volter vai soltar um efeito rebobina para a gente ouvir uma fala que ele repetiu muitas vezes.
Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Se o médico ou o Ministério da Saúde me recomendar um novo exame, eu farei. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui presente.
No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho.
Comigo, eu vou aqui externar três mensagens que chegaram aqui de ouvintes, achando estranho o presidente mencionar justamente essa questão da gripezinha, sendo que é uma das falas que mais foram repetidas ao longo dos últimos meses nos noticiários, enfim, justamente porque ele minimiza o potencial da pandemia. Que avaliação você faz política dessa fala?
Estou tentando fazer uma pirueta retórica ali impressionante, das poucas vistas na história da política brasileira. Dizer que ele falava de um caso particular e não caso dele, né? No caso dele seria uma gripezinha, não existe isso. Ele está falando, ele está tratando a Covid como uma gripezinha, e nas falas que nós mostramos, e quando ele trata a Covid do caso dele, do amigo, do parente, qualquer pessoa como uma gripezinha, ele está generalizando, ele está chamando a doença de uma gripezinha, ele fez isso sim. A minha análise política que eu faço é que eu acho que o Bolsonaro sentiu o impacto dessa eleição. Essa eleição está deixando um recado muito claro ao Bolsonaro. Só para vocês terem uma ideia, essa semana Eduardo Bolsonaro esteve em Porto Alegre e ali o entorno dele procurou a campanha de Sebastião Melo, que é o adversário da Manuela Dávila em Porto Alegre, né? E disse: olha, vocês têm algum interesse de se encontrar aqui com o Eduardo Bolsonaro? E a campanha do Melo disse: olha, melhor não, deixa como está, a gente vai ficar aqui. Então você vê, mesmo um candidato que no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, está disputando o voto da direita, não quis se encontrar com o Eduardo, representando o clã Bolsonaro. Sabe, eles estão tóxicos. O clã Bolsonaro está tóxico nessa eleição, né? Então esse é resultado de várias coisas, né? Entre eles, essa forma, esse descaso com que tratou a Covid-19. E há uma preocupação de todos os brasileiros, está todo mundo cansado. E não há um lugar que a gente vá, eu imagino que no entorno de vocês, aí no ciclo social de vocês, a mesma coisa. As pessoas falam: será que vai voltar? O que você acha? A gente que é jornalista está sempre questionando, como se não tivesse alguma resposta nesse caso tão difícil, né, que nem os cientistas têm. Então há uma preocupação dos brasileiros, há um cansaço dos brasileiros. Já tem casos em torno de todo mundo, tem luto em muitas famílias. E agora o presidente quer reescrever a história, quer tentar fazer uma pirueta retórica para negar o inegável. Ele menosprezou, ele tratou como uma gripezinha e mais. O Estadão mostrou no final de semana, ele deixou testes, o governo está deixando testes importantíssimos para detectar a Covid, apodrecendo em armazém. Não há plano nacional de vacinação. Agora que os estados estão se mobilizando sob pressão do STF. Então não é só na questão verbal, na prática ele também, o governo foi muito mal e não fez nada, se abriu mão completamente de coordenar os esforços de combate à doença, né? Então, como é impossível você voltar e fazer tudo que você não fez, pelo menos ele está tentando negar que disse uma frase, né? Tentar um impacto retórico. Isso não vai funcionar, porque está lotado de exemplos aí de que ele disse sim, de que ele tratou dessa forma, e agora está sentindo o peso as consequências dessa atitude.
Bom, então, depois de rebobinar para mostrar que a gente não é bobo, eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes.
Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer.
E é com o Raulzito nesta sexta que a gente encerra a coluna do Estadão, nessa versão áudio que você ouve também em podcast. Na hora que você quiser, na hora que sai do ar, já fica disponível para você ouvir em qualquer plataforma, em qualquer agregador. Bom, Big, obrigada, viu? Bom trabalho.
Obrigado a vocês, bom voto para todo mundo no final de semana.